A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com o advogado Gilson Goulart Jr. Continuando nosso especial sobre direito do consumidor, nós vamos falar hoje sobre os direitos e deveres das companhias aéreas. Vamos conversar sobre situações como cancelamento ou atraso dos voos, overbooking, extravio de passagens, entre outras. Quero cumprimentar aqui o Dr. Gilson. Bom dia, doutor. Muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Bom dia, Jéssica. Bom dia, ouvintes. Eu que agradeço o convite.
Caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe com a gente por meio do nosso Facebook. Procura lá, Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. Doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente traçar um panorama para os nossos ouvintes sobre os principais deveres das companhias aéreas frente aos passageiros?
Claro. As empresas aéreas, elas têm o dever de prestar todas as informações que forem necessárias a respeito do voo, bem como a respeito de atrasos ou horários de chegada e também eventuais problemas que possam ocorrer. Além disso, elas também têm que oferecer um serviço adequado, sempre respeitando a segurança e a comodidade do passageiro. Por fim, talvez o mais importante, as empresas têm o dever de prestar toda assistência ao passageiro caso ocorra algum tipo de atraso ou cancelamento no voo.
Uhum. E, doutor, quais seriam os deveres dos passageiros em relação às companhias aéreas?
O dever do passageiro é chegar, fazer o check-in, chegar com antecedência na área de embarque, portando os documentos de identificação e o bilhete de passagem. Ele também tem o dever de respeitar os limites de peso e tamanho da bagagem e tem também o dever de não levar objetos que possam colocar em risco os demais passageiros.
Uhum. E, doutor, no geral, quais têm sido os principais problemas sofridos pelos consumidores dentro dos aeroportos?
Eu diria que o principal problema sofrido pelos passageiros é o atraso de voos ou até mesmo seu cancelamento.
Uhum.
Mas, alguns dias atrás, a ANAC mudou as regras de fiscalização com o objetivo de trazer mais segurança para os aeroportos, e isso tornou o processo de fiscalização muito mais rigoroso e, portanto, muito mais demorado também. Então, isso tem feito com que muitos passageiros não consigam embarcar, perdendo seu voo. Então, hoje, o problema com a demora na fiscalização é também um grave problema e uma realidade na vida dos passageiros. Vale lembrar que a recomendação atual da ANAC é de que os passageiros cheguem com pelo menos 2 horas de antecedência para voos nacionais e 3 horas para voos internacionais, justamente para evitar que essa fiscalização acabe fazendo com que o passageiro perca o voo.
Uhum. Doutor, falando agora sobre algumas situações específicas, que o senhor mencionou, inclusive, que é muito comum, casos de atraso ou cancelamento do voo. Como que os passageiros podem proceder nessas situações e quais são os direitos deles?
Veja, nos casos de atrasos ou cancelamentos, os passageiros que estiverem na sala de embarque, eles têm direito a algumas assistências. Com 1 hora de atraso, o passageiro tem direito à comunicação. Isso pode ser um telefonema ou acesso à internet. A partir de 2 horas, ele já tem o direito a receber alimentação. Pode ser um lanche ou até mesmo uma refeição. Depois de 4 horas de atraso, a empresa tem o dever de providenciar uma acomodação ou um hotel aos passageiros. E também de garantir para eles o transporte até essa acomodação. Se o passageiro estiver na cidade onde ele mora, a empresa pode oferecer só o transporte até a sua residência. E, além disso tudo, o passageiro também pode pedir o cancelamento e o reembolso integral da passagem, em caso de atrasos superiores a 4 horas, ou mesmo a remarcação para uma nova data sem qualquer custo adicional.
Uhum. Todas essas coisas o passageiro tem que ver diretamente com a companhia aérea daí, né, doutor?
Sim, tem que solicitar direto à companhia aérea.
Uhum. E doutor, ainda falando sobre essa situação, o passageiro pode pedir uma indenização e que envolva danos morais caso perca um compromisso importante por causa do cancelamento ou do atraso do voo?
Claro, pode sim. Mas é importante deixar claro que nem todo atraso ou nem todo cancelamento vai ser motivo para ganhar uma indenização por danos morais.
Uhum.
Né? O dano moral acaba sendo um pouco subjetivo e tem que ser sempre analisado caso a caso. Mas, obviamente, que se o compromisso, se ele perder um compromisso importante, dependendo dos problemas que ele enfrentar com esse atraso, ele pode sim receber uma indenização para reparar esse constrangimento e esse aborrecimento.
Uhum. A gente viu várias situações recentemente relacionadas com pessoas que perderam concursos públicos também, né, doutor?
É verdade, são situações graves e que trazem transtornos para as pessoas e que podem ensejar indenizações por danos morais.
E doutor, e quem compra uma passagem aérea pela internet e desiste da compra dentro do prazo de 7 dias, essa pessoa teria direito ao reembolso integral ou não? A gente sabe que o nosso Código de Defesa do Consumidor determina que o consumidor tem essa prerrogativa no caso de compra de um produto ou serviço. Mas a dúvida muito frequente das pessoas é se essa regra se aplica também às companhias aéreas.
Veja, existem muitas divergências a respeito da aplicação desse direito do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, o chamado direito de arrependimento, à compra de passagens aéreas. Eu entendo que sim, que o consumidor tem sim direito a reembolso integral se ele cancelar dentro do prazo de 7 dias, porque é exatamente o que determina o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor.
Uhum.
Afinal de contas, essa compra foi feita pela internet e não é diferente das demais compras. Por que vale para uma compra de uma TV, de uma roupa e não valeria para uma passagem aérea? Mas é verdade que muitas companhias aéreas não concordam com isso e questionam essa aplicação. A situação invariavelmente acaba indo para o Poder Judiciário resolver. E nas decisões que eu tenho acompanhado aqui no Paraná, esse direito tem sido reconhecido aos passageiros.
Uhum.
Sobre esse tema também é importante informar os ouvintes que tem um projeto de lei tramitando no Senado que está debatendo justamente esse assunto. A ideia nesse projeto de lei é estabelecer regras específicas para alteração e cancelamento de passagens aéreas,
uhum.
Impedindo também que as empresas acabem cobrando valores abusivos caso isso ocorra. Porque existe a situação do cancelamento feito dentro dos 7 dias, que se aplica o artigo 49, mas existem cancelamentos que são feitos fora desse prazo de 7 dias, mas com meses de antecedência da viagem, e às vezes as empresas acabam cobrando multas de 80%, 90% do valor da passagem, que é certamente um valor abusivo. Então a ideia desse projeto de lei é regulamentar essa situação e impedir que as empresas cobrem valores tão altos.
Uhum. E hoje essas situações, doutor, envolvendo essas multas para remarcar voo, elas têm chegado também ao Poder Judiciário?
Sim, se a empresa aérea não resolver esse assunto amigavelmente, claro que isso pode e deve chegar ao Judiciário. Certamente esses valores de 80%, 90% de multa são abusivos,
uhum.
E eu não tenho dúvida alguma que o Judiciário vai reconhecer, caso seja necessário, que esse valor está sendo abusivo.
Doutor, agora mudando um pouquinho o foco da nossa entrevista, em relação à bagagem, doutor, o que o passageiro pode fazer caso ela seja extraviada ou ela venha com algum pertence faltando?
Veja, se tiver o extravio da bagagem ou mesmo alguma avaria, a primeira coisa que deve ser feita é procurar a empresa aérea. Ainda na sala de desembarque, normalmente tem um guichê da empresa aérea, o passageiro deve procurar e preencher um documento que a gente chama de Registro de Irregularidade de Bagagem.
Uhum.
No caso de furtos de pertences, eu sugiro também que o passageiro registre um boletim de ocorrência junto à delegacia de polícia. Normalmente, dentro do próprio aeroporto, você já encontra uma delegacia e pode fazer esse registro. As empresas, elas têm até 30 dias em voos domésticos e até 21 dias em voos internacionais para localizar a bagagem, antes de considerar oficialmente extraviada.
Uhum.
Mas mesmo assim, ainda que eles localizem a sua bagagem e devolvam para você, você pode pedir uma indenização na justiça se ficar demonstrado que a falta da bagagem trouxe prejuízos. Vamos imaginar, É claro, para quem mora, para quem está chegando na sua residência e não recebe a sua bagagem, isso pode até não trazer um transtorno muito grande.
É uma coisa, né?
Mas imagine se você está indo para o exterior, vai ficar 15 dias viajando ou 10 dias viajando e fica uma semana sem a sua bagagem. É claro que isso vai trazer transtornos enormes. Então, ainda que ela não se extravie, a pessoa vai ter dificuldades pela falta da bagagem e pode buscar uma indenização.
Uhum.
E é importante deixar claro também que se eles localizarem a sua bagagem, você tem direito a receber ela na cidade e no endereço que for mais conveniente. Então, se você viajou para Roma e depois eles não localizam sua bagagem e você já está em Paris, você pode exigir que a companhia aérea te entregue essa bagagem em Paris, porque eles extraviaram a sua bagagem.
Uhum. E, doutor, nesse caso de extravio, como que o passageiro pode saber o quanto ele pode pedir de indenização caso a sua bagagem não seja encontrada?
As companhias aéreas normalmente estipulam um valor por quilo de bagagem. Tem um critério próprio, cada uma delas pode ser 50, 100, 150 reais por quilo. Mas a verdade é que, independente do cálculo que foi feito pela companhia aérea e independente do critério que ela venha adotar, o passageiro tem o direito de receber uma indenização correspondente ao valor dos produtos que ele tinha na bagagem. Então, se for possível provar o conteúdo da bagagem, não tem limite, não há limite, independente do cálculo que a companhia faça. A dica que eu dou é sempre guardar os comprovantes dos produtos comprados durante a viagem.
Uhum.
Também acho que vale a pena tirar fotos dos objetos antes de despachá-los. E se preferir, se quiser, o passageiro também pode listar tudo que está despachando.
Fazer uma declaração do que
antes,
da
antes do check-in.
Uhum.
Algumas, as empresas até podem fornecer, até podem cobrar uma taxa por isso, mas elas têm a obrigação de fornecer um formulário para isso. Até tem um caso que aconteceu no ano passado, um casal de Curitiba que acabou ganhando uma indenização de mais de 200 mil reais pelo extravio de 5 malas. Eles só conseguiram esse valor tão alto porque eles provaram que eles tinham coisas de alto valor na mala. Então, isso demonstra a importância da gente ter como provar o conteúdo para caso de extravio.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o advogado Gilson Goulart Júnior. Ele traz para a gente mais informações sobre os direitos e os deveres das companhias aéreas frente aos passageiros. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
A É Paraná AM630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o advogado Gilson Goulart Júnior. Ele traz para a gente mais informações sobre os direitos e os deveres das companhias aéreas em relação aos passageiros. Caso você tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, faça suas perguntas pelo nosso Facebook no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutor Gilson, quando o aeroporto é fechado, por exemplo, por condições climáticas, como é que fica a situação do passageiro?
Essa situação, na verdade, os passageiros têm os mesmos direitos de quando o voo atrasa ou quando o voo é cancelado. Então, se for uma hora de atraso, se ele ficar preso no aeroporto por mais de uma hora, por conta de condições climáticas, ele vai ter direito à comunicação, mais de 2 horas ele tem direito à alimentação adequada, e mais de 4 horas ele tem direito à acomodação, hospedagem e também o reembolso da passagem.
Uhum. E doutor, quando não tem acordo com a companhia aérea e o consumidor se sentiu lesado material ou moralmente também, qual que é o caminho para ele pedir uma indenização na justiça?
O ideal é que ele procure um advogado especialista em direito do consumidor que vai poder orientar e tirar as dúvidas. A partir daí, ele pode buscar essa reparação de uma forma mais simples, no PROCON, né? Sozinho, inclusive, ou mesmo no Juizado Especial. Se o valor envolvido for um pouco maior, ele pode entrar com uma ação indenizatória na Justiça Comum também.
Uhum. Doutor, então é importante a gente frisar para os nossos ouvintes que tem uma limitação de valor em relação ao Juizado Especial, né?
Sim, no Juizado Especial ele pode buscar indenizações de até 40 salários mínimos.
Uhum.
Né? Se for uma indenização, se for uma causa mais simples, ele pode até fazer diretamente, sem o auxílio do advogado. Mas se for uma causa um pouquinho mais complexa, ele vai precisar contar com um advogado. A minha orientação é que sempre procure um advogado, porque é importante que o consumidor esteja assistido por alguém que saiba, que tenha um pouco mais de conhecimento a respeito dos direitos dos consumidores, né? Certamente a companhia aérea vai estar assistida por um advogado. Então, é sempre bom que o consumidor procure um advogado para orientá-lo.
Uhum. E a questão da conciliação, doutora, ela tem sido estimulada nessas situações? É importante o consumidor saber que também é mais razoável, às vezes, resolver esse tipo de demanda por meio da conciliação?
É, sem dúvida. Na verdade, o direito do consumidor, ele tem que caminhar para esse lado da conciliação. As empresas têm que se conscientizar um pouco mais a respeito dos direitos dos consumidores, né, garantir o respeito aos direitos dos consumidores, mas os consumidores também têm um papel muito importante, porque eles têm que saber que não adianta ficar pleiteando para toda e qualquer situação, dando moral, porque esse tipo às vezes os pedidos são um pouco abusivos e isso faz com que a situação não se resolva de uma forma amigável antes do ingresso de uma ação indenizatória. Então, hoje em dia a gente sabe pelos números do CNJ que a maioria das ações que tramitam nos juizados especiais, elas são relacionadas ao direito do consumidor. Então, certamente, isso é necessário que tanto empresas quanto consumidores procurem dialogar e evitar que essa situação se torne um novo processo na justiça, porque a demora no processo não é vantagem para ninguém, né? Certamente são problemas que podem e devem ser resolvidos de uma forma amistosa, sem inundar o judiciário com dezenas, milhares de ações.
Uhum. Doutor, falando agora da última situação em relação aos passageiros nos aeroportos. Nos casos de overbooking, que é quando a empresa vende mais bilhetes do que o avião comporta, de que forma que o consumidor tem que proceder se ele se encontrar numa situação como essa?
Veja, a gente está muito acostumado a ouvir falar em overbooking. É muito comum no nosso dia a dia falar overbooking, mas se a gente for pensar... O overbooking, na verdade, ele nem existe mais, porque o overbooking ele seria um excesso de reservas. E hoje em dia a gente nem tem mais como reservar uma passagem aérea. Então, o que a gente diz é que hoje existe o chamado oversailing, que a empresa vende mais passagens do que tem do que a capacidade da aeronave. É um ilícito gravíssimo, na minha opinião. É uma prática lamentável e que deve ser combatida, certamente. Mas se isso ocorrer... O passageiro tem os mesmos direitos que teria no caso de atraso, no caso de cancelamento. E a companhia aérea deve tomar todas as providências para atender o passageiro e fazer ele chegar no destino o mais rápido possível. Se for o caso, colocá-lo em voo de outra companhia, enfim, tomar as providências mais céleres para que o passageiro chegue no seu destino. E se a situação não se resolver, eu sugiro que o passageiro ele registre uma reclamação junto à ANAC. E também, se for necessário, que entre com uma ação indenizatória para reparar os prejuízos materiais e morais que venha a sofrer.
Uhum. E, doutor, nessa área em específico, o senhor diria que os consumidores eles estão mais conscientes dos seus direitos?
Eu não tenho dúvida que sim, Jéssica. A informação atualmente ela está circulando de uma forma muito rápida, né? E ela atinge um grande número de pessoas. Então, hoje, eu não tenho dúvida que a grande maioria dos passageiros tem um conhecimento, pelo menos básico, dos direitos que tem. E, em caso de dúvida, hoje também tem um vasto material disponível na internet. E, mesmo assim, se a dúvida persistir, é muito fácil hoje consultar um advogado especialista em direito do consumidor e sanar essas questões.
Uhum. Doutor, eu queria pedir para o senhor falar agora um pouquinho para os nossos ouvintes sobre os desafios dos operadores do direito que lidam com essa área do direito do consumidor.
Eu diria para você que o grande desafio dos operadores do direito que trabalham com o direito do consumidor é evitar que esses problemas se tornem judiciais. E como eu falei, isso passa por uma conscientização tanto dos fornecedores quanto dos próprios consumidores. Eu acho que é muito importante que os advogados conscientizem as pessoas de que nem toda situação seria suficiente para gerar uma indenização por danos morais. Eu noto que muitas vezes situações simples acabam não se resolvendo porque as pessoas chegam com uma expectativa de que houve qualquer tipo de problema numa compra de passagem aérea, enfim, qualquer tipo de problema, ele já vem com a expectativa de que eles vão ter direito a uma grande indenização por danos morais. Isso foi uma expectativa que foi criada, talvez por, alguns advogados que acabaram informando mal e algumas pessoas criaram essa imagem na cabeça que qualquer situação enseja dano moral. E não é verdade. As pessoas têm que saber separar situações graves que merecem, de fato, uma indenização por dano moral de situações simples que podem ser resolvidas de uma forma amistosa. Certamente, com essa conscientização de empresas e de consumidores, a gente vai fazer com que esses litígios relacionados ao direito do consumidor eles não se tornem tão frequentes quanto estão hoje em dia. Até para a gente também acabar não banalizando esse dano moral, porque hoje em dia ele está um pouco banalizado, eu diria.
Doutor, para a gente finalizar nossa entrevista, para os nossos ouvintes que não acompanharam tudo o que a gente discutiu aqui, eu só queria pedir para o senhor frisar para a gente novamente como que o consumidor pode procurar os seus direitos caso ele se sinta lesado, material ou moralmente?
Veja, a minha sugestão é que primeiro tente um contato com o fornecedor, nessa linha que a gente está falando, de que a pacificação vai se dar através de acordos extrajudiciais, antes mesmo de ingressar na justiça. Então, eu acho que o primeiro passo, com certeza, seria procurar o fornecedor e expor o problema e tentar compor, tentar resolver amigavelmente. Caso isso não ocorra, ele tem a opção de procurar o PROCON, que vai auxiliá-lo nessa situação e que pode também auxiliar num acordo. Se não resolver no PROCON, ele também tem a opção do Juizado Especial, que é uma forma mais simples. Não existem despesas para ingressar com uma demanda no Juizado Especial. Para situações mais simples, você não precisa nem de advogado, mas, como eu disse, eu sempre oriento para que esteja acompanhado o advogado, para que a pessoa tenha uma assistência. Lembrando que você não precisa necessariamente ingressar no PROCON para daí ir para o Juizado Especial, você pode ir direto para o Juizado Especial, se você preferir. E também, dependendo do valor, se for um valor maior, acima de 40 salários, você pode buscar direto a Justiça Comum.
Lembrando que no Juizado Especial é um pouquinho mais rápido daí, a resolução dessa demanda, doutor?
Costuma ser mais rápido, depende muito depende muito do juizado, de qual juizado que cai, mas costuma ser normalmente mais rápido.
Doutor Gilson, eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço o convite e até a próxima.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã e, é claro, ouvinte, espero a sua companhia. Até lá!
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.